Muito bem, hoje um debate especial, vamos falar sobre um ano sem Eduardo Campos. Toda a imprensa amanhã vai se falar muito, porque amanhã é o dia exatamente, né, que aconteceu aquela tragédia em Santos. E o nosso programa reservou para hoje uma reflexão sobre a data. Eu estou aqui com a professora Maria José de Assis Cerquinha Maranhão, dona Zezinha, que é militante histórica do PSB, na ponta da linha com o Anchieta Patriota, da Casa Civil, secretário de articulação, executivo de articulação regional, jornalista Rodrigo Lima, que acompanhou como ninguém aquele 13 de agosto. E vamos voltar um pouco no tempo também com nossa central de documentação, lembrando como foi aquela data, inclusive aqui na PAGEU. A pergunta que se faz, o ouvinte pode participar pelo telefone, pela internet, né? A pergunta que se faz para o nosso ouvinte: o Brasil estaria melhor se Eduardo Campos ainda estivesse entre nós? Está se falando tanto em crise, né? Para você, como estaria o nosso país hoje com a presença do ex-governador Eduardo Campos? Muita gente pergunta se nesse cenário atual de crise, se Eduardo hoje seria pedra, vidraça ou estaria construindo um diálogo nacional aí entre oposição e governo. Eu vou fazer essa pergunta para a Anchieta Patriota, que está conosco por telefone, que tem participado dessa programação. Né? Doutora Anchieta, bom dia, e que leitura, e vamos ter também a participação do prefeito José Patriota. Que leitura o senhor faz, né, do papel que Eduardo estaria desempenhando, né, nesse momento tão difícil que nós vivemos no plano nacional? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aí os ouvintes da PAGEU. Minha saudação à dona Zezinha, ao Rodrigo, que aí estão no estúdio para também fazerem as suas avaliações e lembrar da figura de Eduardo Campos, né? Lembrar de Eduardo, a gente precisa voltar um pouco no tempo de quem foi o seu mentor, né? O que fez com que ele acreditasse na luta do povo, que foi Dr. Arraes. Dr. Arraes, que nós, tanto eu quanto dona Zezinha e outros tantos companheiros aí do PAGEU, tinha até uma ligação desde o seu retorno do exílio em 1979, quando naquele grande comício aqui de Santa Amaro, ele presente, outros companheiros aí do PAGEU também se juntavam a essa luta para ver um Brasil diferente. Eu não tenho dúvida, Nil Júnior, que Eduardo, sendo o vencedor ou não da eleição, do processo, ou estando no seu local, como seja oposição ou governo, ou construindo, ele estaria sempre construindo unidade do povo, e toda a sua luta mostrou isso. Ele que saiu do governo em 1998, nós saímos do governo, aí eu fiz parte do seu governo, como dona Zezinha também fez, o governo do Dr. Arraes, e ele que era secretário, saímos com dificuldades extremas, uma derrota eleitoral das maiores de Pernambuco. Ele continuou acreditando na luta do povo, e quando muitos setores não se juntaram a ele e rechaçavam qualquer unidade em torno do seu nome, em torno de estar junto do PSB, Eduardo foi reconstruindo a sua vida política naquele momento, quando saiu do governo do Estado, e depois isso se reflete quando ele deixa de lado todo o ódio e rancor que alguns setores nutriam por ele. Ele trabalhou por uma unidade do povo. Isso foi sempre uma característica marcante de Eduardo, sem se deixar levar por os ódios, por os ressentimentos que às vezes na classe política, como em outros setores também, a coisa funciona. Uma vez que tem um jogo de poder, e o jogo de poder, alguns que lutam por o poder, mas para estar a serviço do povo, ao lado dos mais pobres, os que mais que precisam. Então, Eduardo, não tenho dúvida, Nil Júnior, nesse momento, seja governo, ele fosse presidente da República ou não, ou estivesse no campo da situação, apoiando o presidente, ele estava contribuindo em fazer essa travessia. E aí a gente lembra muito bem quando Eduardo Lula teve momentos de dificuldades extremas do seu governo, aquela questão do mensalão, e que era a todo momento a tentativa de impeachment de Lula. Eduardo saiu em sua defesa de forma até muito mais corajosa do que muitas pessoas ligadas ao PT, e ele foi o articulador para que o governo desse continuidade, que mostrando que o caminho era de unidade tanto dos políticos como do povo para se sobressair e construir um país diferente. Não tenho dúvida nenhuma que em todo momento que eu conheci de Eduardo foi dele tentar unificar, juntar as correntes mais diversas possíveis em muitos municípios, coisas que era praticamente é impossível a gente juntar, e eu cito aqui alguns casos aqui em algumas cidades aqui da região da Mata, como Água Preta, como Palmares, onde ele conseguiu juntar pessoas que pensavam de forma antagônicas, né? Juntar no mesmo palanque, esquecer as dificuldades do passado. Então ele tinha essa capacidade de unir, essa capacidade de encantar as pessoas, ouvindo de forma paciente, dando sua opinião e fazendo com que Pernambuco avançasse como avançou nos seus 8 anos de governo, e o país também, uma liderança que a gente perdeu há 1 ano atrás, que é uma liderança forjada na luta, né, durante muito tempo, e que nós vamos demorar ainda muitas gerações, Pernambuco e o Brasil, para ter outra figura como o Eduardo Campos.
Doutor Anchieta, o Eduardo, no seu caso, outras lideranças, o próprio José Patriota aqui, que são, digamos, Dona Zezinha, militantes mais históricos do PSB, que tiveram uma caminhada... O senhor sempre foi tratado como alguém que estava no bom e no ruim, porque foi candidato, inclusive, a vice-governador naquela chapa de Dilton da Conte. Em 2002, que para cumprir tabela, para marcar posição, que era importante ter um palanque aqui. Na época, o Garotinho era o candidato a presidente pelo PSB. Né? E havia essa relação desde a época de Arraes. O que eu vou lhe perguntar é como é que foi seu último encontro com Eduardo Campos, em que circunstâncias foi seu último contato com ele?
Nil, veja só, eu sei que nós sempre mantínhamos contato, a gente morando aí no interior, né, em Carnaíba, e quando no governo aqui na Secretaria da Cidade, a gente tinha um contato mais próximo com o Eduardo. Mas por diversas vezes ele telefonava para a gente, vendo as diversas situações. Especificamente eu lembro aqui de um fato. Foi no dia do aniversário dele, o último ele convida, me parece coincidiu com o dia dos pais, me parece que coincidiu. Então eu mandei uma mensagem parabenizando, dando força por a campanha, e ele retornou a mensagem também, fez uma mensagem de volta para nós, agradecendo e dizendo que estava junto nessa luta. A gente se comunicava muito quando distante fisicamente, sempre por telefone, a gente sempre ligava e ele dava sempre retorno para a gente, nos escutava, nos ouvia. E a lembrança que eu guardo de Eduardo é das lutas históricas que tivemos aí, da minha eleição em 2004 para prefeito, quando fizemos 13 prefeitos do PSB no estado de Pernambuco, e Carnaíba estava incluído, e a nossa vitória foi bastante comemorada. É isso aqui que eu tomei conhecimento naquele momento, em 2004, e quando em 2005, novamente, tivemos aí em Carnaíba, se eu não me engano, ele teve no dia 30 de dezembro de 2005, como ministro de Lula, inaugurando o centro... Aí é um centro que recebia o nome de Dr. Miguel Arraes, e ele esteve presente no dia 30 de dezembro, se não me falha a memória, a gente inaugurando obras em bairros de Carnaíba, na Vila Central, dando ordem de serviço aí no bairro da Jitirana. Depois lá o Centro de Inclusão Digital, na inauguração, ele participou de uma missa. E foram lembranças importantes de Eduardo aqui com a gente. Também 2 ou 3 vezes ele dormiu lá na minha residência, era o primeiro que acordava cedinho, dizendo vamos pegar no serviço, vamos lutar e vamos trabalhar para melhorar a vida de todos. Eu lembro quando da nossa premiação de desenvolvimento da educação básica, que nós fomos o primeiro no estado, 2010, 2011, Ele estava aí próximo à zona rural de Carnaíba e ele ligava para nós dando a notícia, parabenizando e dando a notícia e dizendo que nós, dando força e que seríamos premiados por aquela iniciativa que foram os primeiros anos de avaliação desse desenvolvimento da educação básica. Então ele estava sempre junto, junto das pessoas que acreditavam na sua luta, de convidar para estar presente nos eventos. As lembranças são muito positivas e eu, e Carnaíba, e o Pajeú, e Pernambuco, né? Mas especificamente eu falo por o meu município, a gente deve muito a ele. Nunca tive dificuldades de levar os pleitos do município, ele sempre recebia e dizia que nós sempre trazíamos os problemas com soluções e o problema e as coisas para melhorar a vida do povo, não coisa de, do ponto de vista pessoal, nunca fomos atrás de favores pessoais. E isso ele sabia distinguir muito bem os políticos, sabia fazer as separações e a gente sempre teve essa atenção dele e o que nós procurávamos era para pedir por o povo. Assim como ele foi formado na escola do seu avô, Dr. Miguel Arraes, a gente também teve essa formação de trabalhar em benefício das pessoas que mais precisam de governo, não nos afastando durante o tempo que tivemos aí como prefeito, sempre acreditando e continuamos acreditando nessa luta do Dr. Arraes, que é a luta de Eduardo e é a luta de todos nós, agora de Paulo Câmara no governo, os companheiros diversos que estão enfrentando essas dificuldades, essa crise no país, para a gente superar e fazer a vida melhor do povo.
A missa de um aniversário em Carnaíba vai ser quando, Xeta?
É amanhã, de 11 da manhã, essa missa aí que está sendo realizada na Escola Técnica Paulo Freire, por ele construída, e a gente vai estar presente aí junto com os amigos de Carnaíba, os que reverenciam a memória de Eduardo.
Bem, a gente agradece a participação do Xeta, vamos continuar conversando com ele durante essa programação e debatendo esse legado e um ano do falecimento de Eduardo. Estou aqui com Dona Zezinha, professora Maria José de Assis Cerquinha Maranhão, fundadora, uma das fundadoras, né, do PSB, e que conviveu bem com Arraes e Eduardo. Conseguiu, né, ter o privilégio de conviver em momentos importantes com essas duas lideranças. Dá para definir bem os dois, falar principalmente das diferenças, porque Arraes tem aquela figura para o sertanejo, principalmente quando ele vinha aqui, daquela figura do mito, daquela pessoa que parava para acompanhar nas praças, nos discursos, né? Eduardo era mais essa figura da ação, mas tinha seu carisma também, inquestionável, tanto é que conseguiu galgar os espaços que conquistou na vida pública. Para a senhora, quais seriam as maiores diferenças entre Arraes e Eduardo? Ou não havia tantas diferenças entre o avô e o neto? Bom dia, Dona Zezinha.
Bom dia a todos que nos ouvem. Aqui no estúdio e fora dele. Veja bem, falar de Eduardo, ele teria que falar do Dr. Arraes, né? A ponto de amanhã nós estarmos reverenciando 10 anos sem Arraes, né? E um ano sem Eduardo. Eu ouvi atentamente o Dr. Anchieta dizendo, né, da ligação com Arraes, etc. Eu quero dizer que a minha ligação com o Dr. Arraes, com o grupo, é de 63. Né? Muita gente aqui nem era nascido. Né? E naquele momento, quando eu vendo essa questão da educação, eu ontem conversava com o Rodrigo. Dr. Arraes tinha essa capacidade de ver realmente a luta do povo, de lutar para que as pessoas tivessem uma vida digna. Né? Em 63, quando Dr. Arraes era governador de Pernambuco, eu tinha acabado de me formar, eu e meus colegas, e a gente não tinha como entrar no mundo do trabalho em relação à educação. Então, houve a preocupação de Dr. Arraes naquele momento de instalar o primeiro concurso público de professores, facilitando assim que todas as pessoas que não tivessem um líder político, que não tivesse nenhuma pessoa que levasse, ele colocou, não é, numa forma democrática, onde todos poderiam entrar no mundo do trabalho. não é? Tinha essa preocupação com a educação de qualidade, educação que ajudaria a melhorar a vida do indivíduo. Então, minha ligação vem daí, não é? Nessa preocupação já de trazer melhoria para a vida do povo que mais precisava. E, com certeza, Eduardo começou sua vida também pelas mãos do avô, seguindo, né, esse pensamento, seguindo essa linha, e continuou até a sua morte, mostrando que as lições do avô, né, foram sedimentadas, né, no seu dia a dia e no seu trabalho. É claro que cada pessoa é uma pessoa, tem uma forma de agir, mas essa capacidade que Dr. Arraes tinha de transmitir essa confiança ao povo de que ele era um parceiro, de que ele estava presente e lutando pela melhoria do cidadão, essa mesma linha de conduta foi vivenciada e foi seguida por Eduardo, seguindo caminhos e modos diferentes, até por uma questão de, à medida que o tempo vai mudando, as perspectivas vão aparecendo diferentemente, mas a linha de ação, a conduta é a mesma, ou foi a mesma.
Eu estou também por telefone com o presidente da MUP e prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, que tem participado de uma série de atos dentro dessa programação de homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Inclusive, amanhã haverá uma missa aqui, 19h, na Capela de São Sebastião. Prefeito José Patriota, bom dia. Pelo que o senhor tem percebido nos discursos, nos depoimentos, nesse momento, pessoas de vários partidos têm falado acerca da morte de Eduardo, desse um ano sem Eduardo. O que é que o senhor tem percebido como mais forte, digamos, como fio condutor, como tema que se repete nessas homenagens quando se fala das características de Eduardo Campos? Bom dia, prefeito.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Cumprimentar os companheiros no estúdio. Olha, Nil, eu participei da homenagem agora, segunda-feira, lá no Paço Alfândega, e na oportunidade estavam presentes lideranças de todos os partidos, do PT, Humberto Costa, o ministro Jacques Wagner, representando a presidente Dilma, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador Aécio Neves, a bancada federal em peso, a bancada estadual, autoridades, Tribunal de Conta, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Isso do Brasil todo, né? Gente do Rio Grande do Sul, de Norte a Sul, Marina Silva. Então, Eduardo era isso, representativo. Eduardo tinha largueza, criatividade, muito inteligente, estudioso. Eduardo reunia várias qualidades, principalmente aquela capacidade de ser gestor, de ser político e de ser técnico ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma coisa fantástica a forma como Eduardo se conduzia. Eduardo fez escola, Eduardo tem legiões de seguidores e nos deixa exemplo. O fio condutor é o exemplo de Eduardo, que deixou aí muita coisa. Foi feita agora a publicação, vários livros, uma coleção que o Evaldo Costa organizou, e você não imagina, quer dizer, quantos ensinamentos ele nos deixa para que a gente possa praticar. Eu digo que a forma da gente referenciar melhor e homenagear Eduardo é a gente seguir, né, a sua linha, o seu compromisso, né? Imagina agora Pernambuco, né, a quantidade de escolas públicas premiadas de Pernambuco em relação ao Brasil, a partir da revolução que Eduardo fez na educação, quando era a última, quando ele conseguiu, chegou ao governo, tomou posse no primeiro mandato, era a pior educação do Brasil era de Pernambuco, a qualidade, a aprendizagem das crianças, dos alunos. Então imagina que presente Eduardo não recebe lá em cima. As UPAs, é muita criatividade, escola técnica. Então Eduardo é esse exemplo, e o Brasil perdeu muito. Agora mesmo nessa crise ele foi muito lembrado, está sendo mais lembrado ainda, que o Brasil tem carência de líderes com credibilidade, com criatividade, porque nessas horas difíceis é que a gente precisa de gente inspirada, de gente criativa, de gente que trabalha, de gente que não desanima, que não baixa a cabeça. Eduardo era um alegre, sorridente, aquela pessoa encantadora, de pessoas que não baixava, que não desanimava, que levantava e estendia a mão a quem precisava. Quer dizer, é difícil descrever em palavras os gestos, as atitudes, a capacidade, a conduta de Eduardo Campos, que por sua vez já se formou e se inspirou na escola de Miguel Reis, já colocada aí por Dona Zezinha. Então, é uma situação que é emocionante, né? E deixou uma família maravilhosa, né? Dona Renata é fortíssima. Ela disse, eu não quero celebrar a morte, quero celebrar a vida. Eduardo queria alegria aos cantadores, os poetas foram lá homenagear, quer dizer, os nossos artistas. Isso era a cara de Eduardo, a nossa cultura, né? Então, tudo que a gente fizer com o nome é pouco, a lembrança é pouca. O maior exemplo é seguir o que Eduardo fez. Quer dizer, a maior homenagem é seguir o exemplo de Eduardo. Então, e ele unia todos, né? O Brasil se ressente demais, porque Eduardo transitava em todos os segmentos e dando rumo, dando diretriz. É uma liderança internacional, respeitado já no mundo inteiro. Então, assim, nos faz uma falta enorme, né, a ausência física de Eduardo. Ele está lá com o Miguel Reis e com outras pessoas tão importantes que ajudaram tanto a construir um Brasil diferente, a mudar a vida de pessoas. E ele dizia, a melhor coisa que eu gosto de fazer é inaugurar vida nova na vida das pessoas. Dar alegria, dar condição de vida melhor para aqueles que mais precisam. E vai ser sempre o nosso eterno mestre.
Patriota, para quem acompanhou o processo eleitoral de 2012, não são poucos os que costumam afirmar que um dos momentos mais importantes da sua campanha, que começou, né, como todos nós sabemos, numa desvantagem para então candidata Giza, e muitos colocam que o comício com Eduardo teria sido uma espécie de virada na campanha, inclusive pela força do discurso dele, para quem acompanhou, para os que são ligados ao seu grupo político, foi histórico e marcante, não menos emocionante. Foi o momento mais forte, foram as palavras que você ouviu com mais emoção de Eduardo, partindo da relação que vocês tinham?
Sem dúvida, Anil. A campanha toda foi bonita, foi emocionante, mas aquele momento ali quase que eu não consigo falar, né? Na verdade, me invade o peito de emoção quando falo em Eduardo. Estou falando com você agora e estou emocionado aqui, porque eu só sei expressar o que eu sinto. E esse é meu sentimento. Né? Não sei se isso é ser forte ou se é ser fraco, se é grandeza ou se é pequenez. Eu sou do tamanho que sou. Então, eu tenho que dizer o que eu sinto. Aquele momento foi difícil, porque foi um discurso muito forte. Não dá nem para. Eu me lembro das palavras, né, quando ele disse que aqui eu vim afogado, não fui convidado, não precisa ser convidado, não fui convidado. Aqui eu me ofereci para vir. Ele começou assim, né? Na fala dele, dizendo que me conhecia, sabia da minha ligação com o Dr. Reis, fui amigo do avô dele, e por aí foi um momento bonito, né? Nós fizemos uma passeata saindo lá do bairro São Francisco para a Avenida Rio Branco, e Eduardo era aquele cara, você sabe que ele foi em poucos comícios no sertão, 4 municípios, se não me engano, ele subiu 4 palanques só, Petrolina, Serra Talhada, Sertânia e Afogada em Gazeira. Perdeu nos outros 3, os prefeitos que ele apoiou aí. E nós ganhamos aqui. É claro que a escolha não foi de Eduardo, quem me elegeu foi o povo. Mas Eduardo teve uma decisão, o tempo todo nos ajudou, ajudou muito Afogados e, consequentemente, ajudando Afogados, está me ajudando, né? Está me dando alegria, né? O que ele fez por essa terra, nós jamais podemos pagar. Então, Eduardo, são muitos momentos de convivência com ele. Aprendi com ele, ao lado dele, trabalhando no governo do Estado, como ninguém, né? Tomei muitas lições. Porque a vida é uma eterna aprendizagem. Eu sempre digo, ó, gente, não precisa só ganhar dinheiro. Não pense que dinheiro é tudo. E não é. Não é, tá aí tão novo, foi embora. Né? O que vale é ter paz, é poder fazer o bem enquanto pode. Para mim, a missão política, a missão pública, Nil, só tem sentido se for para a gente servir e não para se servir. Essa é a grande diferença, como dizia Dom Francisco também. Então, são 3 grandes mestres, Miguel Arraes, Dom Francisco e Eduardo Campos, que deu continuidade à luta do Dr. Arraes de uma forma mais moderna, mais atualizada, no seu tempo e no seu jeito, com muito dinamismo, com muita alegria, com muito sorriso, mas com muito trabalho. Eduardo nos ensinou muito, né? No governo do estado tem muitas passagens. Ele brincava muito, fazia as coisas muito rápido, dizia, vamos pegar no serviço, não vamos dar moleza, não dê intimidade a problema. Né? Ele dizia, a gente ia pedir para prorrogar o prazo de uma meta. Ele dizia, tem que combinar com o povo, porque meu mandato tem um fim, tem uma data já certa, não vai prorrogar tarefa nenhuma, a data é essa mesmo, nem me falo nisso. Não adianta chegar atrasado, não tem desculpa, porque todo mundo tem a mesma dificuldade para chegar, seja o trânsito, seja o que for. Então, Eduardo era disciplinado, viu? Ele nos orientava. Eu aprendi muito, né, com história de horário, que sempre foi um defeito meu. Às vezes chegar atrasado no lugar, ele chegava, dava cada bronca interna, você imagina, e a gente aprende. Né? Eduardo era mais jovem do que eu, 4, 5 anos, 4 anos e alguns meses, mas ele dá bronca em qualquer um, em qualquer idade. No bom sentido, internamente, a porta fechada, né, é trabalho, é serviço. E para os pequenos, para os que mais precisam. Era uma vida dedicada. O Estado, às vezes, em dificuldade financeira, ele ia no Banco Mundial, ia nos Estados Unidos, na China, buscar empresa, no Japão, para onde fosse. Ele ficava 10, 15 dias, às vezes, viajando no exterior, está aí em Pernambuco colhendo. Ainda estão implantando empresa que Eduardo ajudou a trazer. Pernambuco ainda vai colher muitos frutos do que Eduardo trouxe para Pernambuco, porque é uma visão larga de futuro, estrategista, rápido, né, respeitado, o Brasil todo, 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 de ponta a ponta. Muito amigo do Lula, Lula é amigo pessoal dele. Quer dizer, um cara, você vai rodar muito para encontrar. E o Brasil tem ressentimento de liderança, os próprios municípios têm ressentimento de liderança, jovens, dinâmicas, atualizadas, educadas, e liderança com visão, né, que bota as coisas para frente, que bota para andar, né, com dificuldade e tudo, mas não baixa a cabeça. Então eu procuro implementar os seus ensinamentos. Não é fácil, né, porque ninguém imita ninguém, ninguém é igual a ninguém. Ele é único, é um ser único. Mas, sinceramente, o que tem de orientação, o que tem de diretriz, de exemplo a ser seguido, é uma coisa que a gente não esquece jamais.
Patriota, lembra como foi o último encontro com ele?
Rapaz, foi na minha casa, pelo amor de Deus, já agora na campanha de Paulo, bem pertinho já daquela tragédia, né? Uhum. Ele veio, abriu a campanha aqui, eu disse, rapaz, olha, não dá para abrir a campanha não, tá frio, o povo não tá ainda ligando para a campanha eleitoral não. Eu disse, ó, ou eu vou agora, ele como candidato a presidente, eu vou agora, não vai dar tempo eu voltar. Eu disse, então venha. Então venha. Aí choveu, né, choveu, aí foi lá em casa, tomou uma dose de uísque, pegou um copo de plástico, correndo antes de ir pro palanque, de não passar na casa, se encontrou lá na churrascaria de Toninho. Uhum. Aí de lá nós seguimos, eu, ele, Paulo Câmara, alguns prefeitos da região, algumas lideranças, uma chuva, meu Deus do céu, a campanha já estava fria, já era uma campanha fria, ainda mais com chuva, eu não levei sorte. Teve gente até que ficou dizendo, eita, prefeito fraco, não junta ninguém, vai levar uma pisa, vai perder tudo, esse prefeito. Aí, que sempre tem as pessoas que agora, né, pouquinha gente, graças a Deus, que fica torcendo pelo pior. Tem que mais deixar chover, que é Deus que abençoe essa campanha, homem. Aí pronto, foi lá no, aí lá de casa ele chegou tão apressado, aí tomou uma dose de uísque, meu. Ele disse, rapaz, vou tomar um, que ele vinha num rojão pesado, né. Uhum. Eu vou tomar uma pra animar, pra esquentar, por causa do frio, né, já chovendo. Aí ele pegou um copo de plástico, esses copos descartáveis, pegou o litro assim em cima da mesa, botou uma pera. Quando eu vi, eu disse, menino, traz um copo de vidro aqui para Eduardo, é possível um negócio desse, o presidente. Aí todo mundo brincou, riu, ele não ligava para isso, né? Eduardo era muito tranquilo, brincava. Aí pegou o copo, tomou uma dose, vamos embora, vamos pegar no serviço, vamos embora. Digo, não tem ninguém lá na rua ainda, né? Vamos, vamos. Aí não tem conversa, né? Tem que ir. Aí de lá de casa nós descemos para a Praça Monsenhor Alfredo da Rua da Câmara, ali ao lado da igreja, nós armamos o palanque. Pouquinha gente, tudo espalhado por debaixo dos pau, das árvores, na sombra, separando na marquise da serena da chuva, foi difícil. Aí inauguramos o comitê, que é ali onde é o restaurante de Evangelho hoje, e subimos a pé para o palanque, fizemos as falas e ele foi embora. Né? Depois eu acho que eu ainda falei por telefone uma vez, ainda precisei conversar um assunto com ele, ele estava em São Paulo, e depois ele foi para o Jornal Nacional e tá bom, Nil. Um abraço. Viu?
Obrigado, patriota. Um emocionado. E no dia seguinte veio a tragédia, né, que tirou Eduardo Campos do cenário político. Sobre essa tragédia que ainda emociona Chita Patriota, que ainda emociona José Patriota, que emociona a todos, né? A morte de Eduardo foi um acontecimento que sensibilizou não apenas pela liderança política, mas um jovem que estava, né, tinha acabado de participar do Jornal Nacional. E da nossa central de documentação, Rodrigo, a gente trouxe dois momentos que são curtos, mas que representam um pouco da loucura que foi aquele 13 de agosto. Né? Amanhã estaremos com um ano exatamente dessa data. Eu lembro que eu me preparava para fazer uma transmissão esportiva. Havia feito meu programa pela manhã, me preparava para uma transmissão esportiva em Carnaíba, porque a equipe do Afogados não estava jogando ainda no Vianão, não tinha liberação do estádio, e eu estava me preparando. A Michelle conduziria nesse dia, o Anchieta não estava aqui, e a Michelle ia fazer o programa Resenha Esportes no Ar sozinha, ia tocar a resenha e a gente se preparando para ir para Carnaíba. Quando eu estava no programa, eu já tinha visto no G1 a notícia, cai helicóptero em Santos, que a primeira notícia é queda de um helicóptero. E ninguém, assim, a gente deu atenção de um... A atenção costuma se dar para um evento desse, numa cidade de Santos, né, que se lamenta, que se registra, mas que para nós aqui tinha um impacto de tragédias similares a essa que acontecem pelo mundo, de uma pequena aeronave que cai. Quando eu estou me preparando para ir para... Inclusive uma camisa parecida com essa, porque era a camisa mais leve para viajar para Carnaíba. Acho que o primeiro contato que eu tive foi da Joselita. Disse, olha, está saindo na Record que o avião que caiu provavelmente estava com o Eduardo Campos. E rapidamente sintonizei na Record, né, e a informação de que talvez a mulher e o filho, que Renato e o Miguel, o filho mais novo. E aí para tudo, porque você já fica naquela expectativa de saber se procede a informação e você já começa a ver um pouco se é jornalista, sabe, coisa de linha editorial, a Record mais, um pouco mais sensacionalista nesses programas com o Marcelo Rezende. Esse é um balanço geral no do programa. E ele começou a dar notícia, né? E aí eu comecei a acompanhar e eu disse, o que que a gente faz? A minha alternativa na hora foi pegar o telefone de casa, né, e começar a pegar pelo telefone e eu ir comentando, pegando pelo telefone o que estava acontecendo e retransmitindo para o rádio, né? E esperando para saber se confirmava. E foi exatamente ao meio-dia 35 do 13 de agosto de 2014 que a gente entrava com o plantão da PGU para informar. Não, às 12h35 a gente informava do acidente, né, e que envolvia Eduardo Campos. Vamos lembrar.
Urgente, 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 notícia urgente.
Notícia urgente.
Notícia urgente chegando da nossa redação. A aeronave cai, atinge 3 imóveis e deixa pelo menos 10 pessoas feridas no litoral de São Paulo, em Santos. E um dos passageiros, né, já foi confirmado, presidenciável Eduardo Campos, estava na aeronave. Nil Júnior tem as informações.
Ok, Michele, boa tarde, amigos da PGU. A TV Record é que está fazendo a cobertura ao vivo da queda de um avião no Guarujá, São Paulo, na região de Santos. E a informação é de que um avião caiu numa área residencial em São Paulo. Essa notícia já está em todos os portais, mas a TV Record acaba de confirmar que o presidenciável Eduardo Campos, que ontem, inclusive, participou de entrevista no Jornal Nacional, estava no avião. A aeronave caiu agora pela manhã em Santos, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu na rua Vaia de Abreu, bairro do Boqueirão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há pelo menos 10 vítimas, ainda não sabe informações sobre o estado delas. Comando da Aeronáutica confirmou que o acidente aconteceu por volta de 10 horas. O jatinho pertence a uma empresa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ao tentar pousar, a aeronáutica disse que o piloto arremeteu devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com a aeronave. A aeronáutica já iniciou as investigações. Segundo moradores da região, o acidente aconteceu em área residencial. A TV Record acaba de confirmar que o candidato ao governo, à presidência, Eduardo Campos, estava no avião.
O presidente da República, Eduardo Campos, estava nesse avião. É um avião, Maria Aparecida, um avião César, um avião de pequeno porte. Agora, ô Maria, pelo que eu entendi, foi no seu prédio que o avião chegou a tocar, que o avião chegou a bater?
Não, foi no prédio, parece que caiu no prédio do lado, aqui ele chegou.
No prédio ao lado?
No prédio, eu moro no térreo atrás.
Aham.
Os apartamentos foram mais atingidos.
Nossa, então todos os prédios já foram evacuados, todos os prédios já foram esvaziados rapidamente, as pessoas saíram.
Tem informação da Record, está ao vivo acompanhando tudo. E foi a emissora que trouxe a informação em primeira mão. Outros portais de notícias, nenhum deles confirma a presença. O cruzamento de informações que a Record fez foi porque Eduardo Campos tinha agenda confirmada esta manhã, foi encontrado material de campanha de Eduardo no avião e a assessoria acaba de confirmar.
Dentro deste avião com mais, pelo menos, 7 pessoas, ok? A informação que chega. Obrigado, Maria.
Esse foi o primeiro aí essa programação se estendeu por 15 minutos, até que ao meio-dia 50 exatamente, pela Globo News, houve a informação confirmando a morte de Eduardo Campos.
A gente ainda não tem a informação, né, Heloísa, a respeito das vítimas, mas a gente recebeu a informação aqui de que 4 pessoas estavam no avião e, inclusive, o candidato à presidência, Eduardo Campos, pelo PSB, e a gente confirma, então, a morte do candidato do PSB, Eduardo Campos. As outras 3 pessoas que estavam no avião ainda não se sabe o estado de saúde dela.
Está confirmada, portanto, a morte do ex-governador de Pernambuco, presidenciável Eduardo Campos. Acaba de ser confirmada a morte de Eduardo Campos.
Foi ao meio-dia 50 e a partir daí a gente continuou captando a sonora da Globo News dessa forma e eu vim para o estúdio. Você também viveu esse dia como jornalista, como cidadão. É um dia, né, que eu fico imaginando, por exemplo, eu nunca... certamente para qualquer jornalista, cobrir um dia como esse é um dos dias mais marcantes na vida de qualquer jornalista, né? As tragédias, cobrir tragédias dessa natureza. Eu lembro bem que a forma como o tempo passava, né, e o corpo não sentia, porque eu praticamente fiquei o dia aqui trabalhando, envolvido nessa cobertura. E você acompanhou também o relato da imprensa. Para quem cobre, para quem faz jornalismo, não deixa de ter sido um dos dias mais marcantes dessa história recente do país, né, Rodrigo?
É verdade, Nil. Bom dia, Nil, Dona Zezinha, Tito, Michele, Evandro Lira, grande amigo aqui, chegou aqui agora. Nil, na verdade, eu me lembro, assim, vem um filme na cabeça, né?
Uhum.
Você lembra de tudo, minuto a minuto. Eu estava trabalhando na prefeitura e você sabe que a gente... é um olho no gato, o outro na missa, como diz o ditado. A gente trabalha fazendo uma coisa, mas olhando o computador, vendo outras notícias, vendo o blog, vendo os sites de notícias do Brasil e tudo. Eu me lembro que eu estava fazendo um texto e dei uma pausinha e entrei no Terra, no site de notícia. E tinha essa notícia que você falou do helicóptero.
Uhum.
Até aí, nada que parecesse ser tão grave quanto se confirmou depois. E aí, depois já disseram que não era um helicóptero, que era um avião. E eu já sabia que Eduardo tinha saído do Rio para Santos. Então aí já uma pulga, né, já acendeu uma luzinha amarela. Porque um avião cair em Santos, né, a probabilidade que pudesse ser ele era razoável.
Importante, é.
Né? E aí começou as pessoas a chegarem, ó, tá saindo na Record, tá saindo na Globo News, tá saindo isso, tá saindo aquilo, o WhatsApp, o povo já tá confirmando. E aí a gente tentou falar, foi atrás, procurar Patriota para conversar com ele, para saber, porque ele também tinha contatos com o PSB, né?
Uhum.
Tava em contato com o pessoal do PSB. E aí quando a gente chegou, eu me lembro que ele estava numa reunião com o Heraldo Feijó, lá na Seralpa, e aí quando a gente entrou ele já estava aos prantos, já tinha desmoronado, né?
Uhum.
Aos prantos, chorando, e aí ali eu vi que realmente tinha morrido. Porque eu ainda tinha esperança, porque quando falou na queda do avião, como você disse aí, 10 feridos... Né? E aí eu tinha numa notinha lá de que alguns tinham sido encaminhados para
hospitais.
É. Mas aí você não sabia que se era passageiro do avião ou se era gente que estava, morador que estava no entorno, né? Porque acontece muito, acidente de avião também morre e é ferido gente que está fora do avião.
Uhum.
E aí foi se confirmando, aí depois foi aquela tragédia toda, né? Prefeito precisou ser socorrido, inclusive o cardiologista teve para fazer, monitorar a pressão, porque estava muito ruim a pressão dele e tudo mais. Agora, eu só queria fazer um relato, Nil, rapidinho, do que o Patriota falou aí, que eu me lembro, e isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, e que falta tanto em política, sabe, que é uma coisa, uma lição de lealdade. Às vezes a política, a disputa faz com que as pessoas se transformem em coisas que não são boas, sabe? E a lealdade é uma coisa que eu preservo muito, tanto na amizade, quanto na relação profissional, na relação política. Eu acho que é a palavra fundamental. Se houvesse mais lealdade, a gente não veria tanta coisa ruim na política. E Eduardo disse uma coisa no começo aqui que eu me lembro e nunca vamos esquecer. E ele fazendo um relato sobre o tempo ruim, da época em que ele, ninguém queria nem apertar a mão dele, na época dos precatórios que você acompanhou como jornalista. Ele dizia que entrava nos restaurantes, as pessoas se levantavam, as pessoas vaiavam, entendeu? Ele apertava a mão, as pessoas não estendiam a mão. Então, ele falando desse período dos precatórios, ele olhava e disse, Patriota, ele olhou para Patriota no comício e disse assim, Patriota, eu me lembro do tempo em que eu vinha numa calçada e as pessoas atravessavam a rua para não falar comigo. E você, companheiro velho, nunca mudou de calçada. Calçada que eu tava, você sempre teve, a calçada que a gente caminha é a mesma até hoje. Rapaz, aquilo ali me deu uma... Assim, até hoje eu me recordo, eu me emociono, porque é a coisa da lealdade, sabe, Nil? Assim, na diversidade é que você vê as lideranças, né? Os homens, você separa os homens dos meninos. É na diversidade, é na crise que você vê realmente quem é quem. Porque a gente vai citar aqui, eu não tenho a menor dúvida de dizer que Pernambuco é um estado que tem uma história marcadamente dividida antes e depois de Eduardo e também do presidente Lula. A gente não pode deixar de reconhecer a importância do presidente Lula, sobretudo quando governou junto com Eduardo, o presidente Lula em Brasília e o governador Eduardo em Pernambuco, a transformação que esse estado vivenciou e, como o Patriota muito bem disse, ainda vivencia. Ainda tem coisas que estão acontecendo hoje que vieram, foram conquistas lá de trás. Então eu acho que Pernambuco é um estado diferente. Você comparar Pernambuco em 2005, 2004, você vê Pernambuco hoje, PIB, volume de investimento, arrecadação de ICMS, qualidade de vida, índice de educação, tudo, tudo. Pernambuco hoje é um estado referência. Eu vi uma matéria essa semana, acho que na Folha de São Paulo, falando de Recife como o Vale do Silício. Aí você ouvinte que não sabe, o Vale do Silício é um vale que tem nos Estados Unidos, que é o berço da internet. É o berço das maiores empresas de informática e internet do mundo. É lá na Califórnia. Então, o jornal mostrando que os investimentos do setor público no Porto Digital estão fazendo de Recife hoje um polo de informática e internet que está, logicamente, não se compara ainda, mas que já se desponta como o novo Vale do Silício na América Latina. Sabe? Então, isso tudo é legado de Eduardo. Um outro legado importante que eu acho que eu queria registrar, Nil, é que antes de Eduardo, a política de Pernambuco era muito fundamentada no rame-rame, em dois lados, lado A e lado B, amarelo, verde, verde e vermelho. Você tinha Arena e PMDB, aí depois você teve PFL e PSB. Então eram dois grupos muito distintos que brigavam e brigavam forte pelo poder. Então, com Eduardo, eu acho que Eduardo inaugurou uma política que acabou com essa polarização no sentido de trazer para junto dele pessoas que pudessem ajudar o Estado a crescer, independente da coloração partidária. Tanto é que o governo de Eduardo, você tinha na base do PT a pessoas egressas do DEM. Então você tinha um grupo de pessoas que ele juntou e trouxe para o governo para ajudar a fazer Pernambuco crescer, independente se da coloração partidária. Eu acho que isso é importante na política também. A política, às vezes, a gente... alguns políticos se limitam muito a dizer, ah, não, vou trabalhar só com quem votou comigo. O meu governo é só para quem votou comigo. Ah, não votou comigo, ah, não quero saber não, não vou fazer isso não. Então, o governo não pode ser assim. O governo tem que ser para todos. Então, eu acho que esse ensinamento de Eduardo, ele foi fundamental para uma geração de políticos que vieram depois, apesar de serem mais velhos. Por exemplo, Patriota é um exemplo disso. Patriota, a gente faz monitoramento aqui em Afogados, que começa toda quinta, você está convidado, viu? E você e quem quiser participar. Lá está sendo agora no auditório da assistência social, era lá na CAGEP. Começa de 3, meu amigo, mas não tem hora para terminar, não. Quinta-feira passada eu saí, cheguei em casa 10h30 da noite. Eu vou dizer até a Patriota que como minha esposa está aqui com meu menino, amanhã eu não vou poder ficar até muito tarde, não. Vou ter que sair um pouco mais cedo, umas 7h da noite. Então, assim, sabe, Nil? Só para ilustrar que são legados importantes, porque você avalia a gestão, planeja, vê o que deu certo, o que deu errado, o que precisa melhorar, quem é que errou aonde, quem errou vai responder porque errou e vai ser cobrado porque errou. Então, assim, são uma série de legados, ensinamentos que ele deixou. E para mim, só para finalizar, que eu acho que eu falei muito, o mais importante de tudo, e eu até escrevi um artigo, acho que um dia depois, para o seu blog, você até publicou, lhe agradeço, porque eu fiquei muito emocionado, porque meu menino tinha nascido no dia 17 de julho. Então era uma experiência nova para mim como pai, e eu me recordo que o filho dele, o Miguel, tinha nascido um mês antes, eu acho, e no mesmo hospital, no Santa Joana, e eu tinha visto uma foto dele com o menino, e eu acho que é uma coisa do hospital. Eu também tirei a mesma foto, na mesma posição, não porque ele tenha tirado, mas porque o hospital tira essa foto, é uma foto padrão, você tira a foto com o bebê na vidraça e a família por trás. Então eu também tirei essa foto, e me chocou muito, porque eu acho que Eduardo tinha um lado também que a gente precisa ressaltar, que é do pai amoroso, do pai carinhoso, o pai que cuidava dos filhos, onde ia, levava. Cansei de participar de eventos de final de semana, ele com o filho pequeno dele, não o Miguel, o outro, o José. Assim, era um cara família, que respeitava, vivia com a mesma mulher, desde que namorou e casou. Que é um exemplo tão raro hoje, né? Você vê uma família, as pessoas não dão tanto valor à família, tão... Esse conceito de família está tão esgarçado por uma série de questões que não dá tempo de falar aqui, que eu acho que a gente tem que valorizar exemplos como esse. Exemplos, eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado, tenho uma família maravilhosa, e isso é um exemplo que eu levo comigo, vou levar comigo sempre.
Conta aqui o Sandro Pereira dizendo: Eduardo escreveu na sua última entrevista o que aconteceria no Brasil, está aí a crise. Ele sabia do que acontecia. Até hoje, ninguém deu resposta sobre a morte dele, acredita... Palavras do Sandra, sempre se fala, eventualmente se fala nisso, acredita que ele foi assassinado, porque sabia o que iria acontecer. Aliás, essa investigação está perto de terminar, está se falando aí, o irmão de Eduardo está se falando de uma falha, que seria uma falha de estrutura da aeronave, uma programação da aeronave que tivesse causado aquele acidente após a arremetida. Eu não acredito nisso, mas respeito quem acredita, como o Sandro. A Jusileide sempre admirou a Raiz, essa admiração passou para Eduardo, eram portadores de uma grande simpatia, sempre os acompanhei de perto. Miguel Raiz era muito amigo de um primo meu, que era prefeito em uma cidade perto de Garanhuns, e políticos como ele, como eles, é muito difícil de encontrar. Dona Zezinha, que mensagem final a senhora gostaria de deixar nesse nosso programa especial? Aliás, a programação da PGU tem trazido aí esses momentos informados, né? Eu quero agradecer a senhora pela colaboração, dando seu testemunho também.
Veja bem, para mim é uma honra, né, estar aqui nesse momento, e eu estava escutando as pessoas que me antecederam e que continuaram. Veja bem, é tão interessante. Na minha fala inicial, eu disse que para falar de Eduardo, tinha que falar primeiro de Arraes. E é tão interessante, à medida que as coisas vão passando, como a comparação é feita. E como eu sou professora, cidadã e professora, por lei, por coração, por vocação, eu quero dizer o seguinte: quando o Dr. Arraes, eu falava do concurso de professores e a preocupação dele com a educação, como eu sou professora há muito tempo, eu digo que na gestão de Dr. Arraes, de 87 para cá, a gente tinha que estar, eu digo muito, a gente tem que estabelecer um parâmetro. O que a educação era antes de Arraes e o que a educação é depois de Arraes, que eu dizia que era antes de professora Silke e depois de professora Silke, que eu sempre disse isso.
Silke Weber, né? que era secretária
da educação, e que ajudou muito nesse, eu não posso deixar de citá-la. E a gente vê a preocupação de Eduardo também com a educação, a gente está vendo hoje os frutos que estão aí. Então, a gente vê, olha, a escola de tempo integral, as escolas técnicas, a escola técnica de Carnaíba, que amanhã eu vou estar lá presente na missa de Eduardo, eu faço questão de estar. A escola técnica, que era um sonho de Eduardo e que para Carnaíba foi uma coisa maravilhosa, até porque pelos critérios normais da instalação da escola, Carnaíba não tinha um dos critérios, que era a questão da quantidade de habitantes. Sim, então, a gente está rindo porque aí os exemplos estão aí, não tem porque a gente está chorando, porque a vida continua e a gente segue os exemplos, e a gente, eu tenho uma máxima que é assim: e quando nada mais pudermos realizar, o bem e o belo que fizemos continuarão sem nós o seu movimento. Então a gente sabe, né, que as coisas vão continuar. Mas eu quero dizer uma coisa ainda que parecido quando... Rodrigo dizia que Eduardo tinha dito que ninguém apertava a mão dele, que saíam da, trocavam de calçada para não falar com ele. É tão interessante. Doutor Arraes era governador e deixou, passou para Carlos Wilson, né, o comando para ser candidato a deputado federal em 90. E eu me lembro que ele veio para aqui num comício e chegou Anchieta e Patriota na minha casa dizendo: ô, Zezinha, não tem ninguém para oferecer um jantar, doutor Arraes. Imagina, o homem uhum. tinha acabado de ser governador. Eu disse: meu filho, se o problema é esse, a casa é pobre, está aberta e vamos fazer o jantar para ele, né? E fizemos e recebemos porque a gente sabia do respeito de que ele merecia. Então, a gente vê que como são parecidas, né? As coisas vão acontecendo. Mas a gente tem que... Patriota foi muito feliz quando disse, né, o que é que a gente pode fazer agora. Seguir o exemplo, né, seguir o caminho, ouvir o povo e continuar. E ele vai ficando eterno na lembrança de cada um. E amanhã nós teremos a celebração do sacrifício da missa pelos 10 anos da morte de Arraes e um ano sem Eduardo, na capela de São Sebastião, às 19 horas. Todos estão convidados. É uma forma de, naquele momento, pedir a Deus por ele e por todos.
Eu quero agradecer a dona Zezinha, Rodrigo, Patriota, Anchieta. E, no final, eu vou rodar um minutinho aqui de uma fala de Eduardo. Ele esteve em 2012, né? Novembro de 2012, lançando aqui o Chapéu de Palha. Foi a fala que teve muita repercussão. Foi aquela que ele falou que a Selp não gostava de pobre.
Isso, eu lembro.
Foi aqui no cinema.
Eu lembro.
Então vamos relembrar um pedacinho, encerrando...
Continua não gostando, né, Ana?
Continua não gostando.
Continua não gostando.
Encerrando o debate de hoje.
Às vezes a gente tem que comprar um remédio que ninguém queria conhecer. Ninguém ia comprar remédio. Aí vem um remédio caro. Aqui desequilibra as contas. É a mesma coisa. Nós estamos vivendo isso e as prefeituras também estão vivendo isso. É muito fácil agora, tem muita gente que está cortando isso, está cortando aquilo, por isso, por aquilo, por aquilo, no outro. Nem sempre é assim. Tem que ouvir um lado, tem que ouvir o outro. Isso é uma coisa que o bom senso indica a gente. A gente ouvir com o ouvido esquerdo e ouvir com o ouvido direito também, para no meio estar o juízo, a gente faz o balanço do que ouviu de um lado e ouviu do outro e tem uma média. Normalmente as coisas estão pelo meio. A gente tem que falar também, eu cobro dos prefeitos, o prefeito cobra o governador, mas eu também tenho que dizer, a queda para os municípios do Nordeste, sobretudo os pequenos municípios do interior e do semiárido, foi muito grande. Tem prefeito aqui de todo partido, tudo que é partido, do mesmo lado, um contra o outro, vem aqui. E está tudo passando a mesma coisa, quem vai assumir, fique sabendo que a situação é essa. E é preciso, portanto, que a gente tenha um diálogo. Um diálogo federativo. Eu vinha no carro agora, e ligou o governador do Piauí. O estado também está com uma grande seca, dizendo: eu não sei mais o que fazer, porque a receita desse mês. Eu só: vamos fazendo, não vamos se apavorar, não, vamos construir os caminhos. Então, é preciso ter consciência que há um fenômeno desse tamanho do mar, existe dificuldade do outro. E para a gente sair disso tudo, tem que ter, o que eu falava no início, tranquilidade, capacidade de unir forças, objetividade e uma pauta que possa resolver o hoje, mas olha o amanhã também. Porque não adianta a gente sair de hoje só, desse sufoco, e não se preparar para na próxima a gente não ter mais estrutura. E é por isso que eu comecei o dia de hoje indo à doutora do Pajeú. A doutora do Pajeú é uma doutora importante, devida a essa região há muito tempo. Nós estivemos aqui nesse mesmo cinema, nos acolheu para discutir a questão da transposição do Rio São Francisco. Eu era ministro do presidente Lula e vim acompanhando o também ministro Ciro Gomes para fazer esse debate. O povo do Pajeú organizada do Pajeú, suas entidades, a sua representação, todos que estão aqui, sabe, Ministério Público, juízes, vereadores, deputados, militantes do movimento sindical, as ONGs que trabalham com o povo do mundo rural, tantas pessoas aqui que tiveram, tantas pessoas que aprenderam ao longo de tantos e tantos anos com Dom Francisco Austrávese, o bispo dessa diocese, que discutiu a seca com o Brasil inteiro, entende? E que possibilitava. Aqui tivemos, e dissemos, ó, como é que vai se passar a água? Como é que vai passar a água? O Pajeú leva a água lá para São Francisco. Vão buscar essas águas, elas vão passar nos canais e o Pajeú vai ficar com sede. Discutimos isso. E lutamos para que essa. Dom Francisco estava aqui. Lutamos para que isso acontecesse. Naquele dia, e eu me lembrava daquele dia quando vinha para cá hoje, eu me lembrava, está aqui o Dr. Almir Cirilo, que é nosso secretário de Recursos Hídricos, professor da universidade, natural do semiárido, que nasceu em Caruaru, um lugar difícil de água danada. Trabalhou muitos anos com o Dr. Arraes, sabe que esse debate é um debate que o Dr. Arraes fez ainda no governo Fernando Henrique, quando se falava em transposição, dizendo que, falando da importância, primeiro, do Canal Norte, da doutora do Agreste, da doutora do Pajeú, como legados que a transposição tinha que deixar no Pernambuco. Enfim, o fato é que essa reivindicação entrou no PAC 1, fruto de uma reunião aqui, na pressão popular, de um governo que olhou para nós como o governo do presidente Lula. O debate das 10.